Caro presidente desta sessão, estimado senador Rubem Figueiró, senhoras e senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, nossos visitantes. Há pouco, na abertura da sessão de hoje, o senador que me antecedeu nesta tribuna falou sobre uma figura, talvez uma das mais emblemáticas e importantes do século XX, que o mundo todo reverencia. E as razões são enormes, do tamanho da grandeza desta figura que honra a política, o ex-presidente e pacificador da África do Sul, Nelson Mandela. Na sexta-feira, vários senadores ocuparam a tribuna para reverenciar a memória deste grande líder e que se tornou um grande amigo do Brasil. E aqui, presente o presidente da Comissão de Relações Exteriores, nosso jovem talentoso senador Ricardo Ferraço, faço essa abordagem para também dizer que também assinei com muito bom grado a iniciativa do senador Paulo Paim, que na sexta-feira fez um requerimento de votos de pesar a ser encaminhado pelo Senado Federal à família do grande líder sul-africano Nelson Mandela. Mais do que um exemplo de vida, ele foi um exemplo de liderança política que encantou o mundo. Não só pela sua capacidade, mas pelo sofrimento depois de 27 anos em 3 prisões no seu país, trabalho esforçado, saúde debilitada, e suportou brava e heroicamente até os 95 anos de idade. E sucumbiu a uma tuberculose que o atormentava fazia muito tempo. Eu tive a honra, como jornalista, senador Rubem Figueiró, caros colegas senadores, de como jornalista ter acompanhado a primeira visita oficial de um presidente brasileiro à África do Sul. Isso foi em 1996, quando o então presidente Fernando Henrique Cardoso esteve lá. E ali, vendo de perto aquela figura doce, e ao mesmo tempo forte, ao mesmo tempo frágil fisicamente, fazia 2 anos que Mandela havia sido eleito. E tivemos a honra também de ir até o bairro de Soweto e ir à residência onde Mandela viveu com a família. Um bairro gigantesco em Joanesburgo, a visita oficial em Pretória, uma cidade muito bonita, que é iluminada pelos jacarandás, que foram levados do Brasil para aquela cidade. E ali deu para perceber exatamente que estávamos diante, no Congresso Nacional Africano, daquele personagem que marcaria o século XX e o século XXI. No final da Copa do Mundo de 2010, no estádio Soccer City, Mandela entrou num carrinho de golfe e foi a sua última aparição pública numa cerimônia oficial. Naquele estádio lotado por 85 mil torcedores, a maioria sul-africanos, mas de todas as partes do mundo que amam o futebol, gritavam e ovacionavam aquele líder que já estava fisicamente muito fragilizado. Ele estava com 92 anos de idade. E com a mesma forma doce e meiga, ele passou por ali exaltado com vibração. E aquele cenário bonito daquela festa que o mundo todo gosta, que é a festa do futebol, foi, para, por assim dizer, a última demonstração da força, da imagem dessa figura Nelson Mandela. Ele que já havia inspirado um filme, Invictus, que usava o esporte como forma de integração racial. faço um corte agora e saio de Joanesburgo no final da Copa de 2010 e venho para Joinville neste domingo, lá em Santa Catarina. Senador Cristóvão, as cenas não combinam em nada com o esporte, não combinam em nada com aquilo que nós queremos mostrar ao mundo, como mostrou a África do Sul em 2010, e nós mostraremos ao mundo em 2014, no ano que vem. E está tão próximo, está tão próximo. Isso não é futebol, é barbárie. Essa foi a manchete que o jornal espanhol Marca estampou nesta segunda-feira, se referindo à briga entre as torcidas na Arena Joinville, no duelo no Brasileirão, Campeonato Brasileiro de Futebol, entre o Atlético do Paraná e o Vasco da Gama do Rio de Janeiro. Na mesma capa, o Diário Espanhol traz que pelo menos 4 pessoas ficaram feridas com gravidade e que não havia policiamento para separar torcedores. O Mundo Deportivo, outro diário espanhol, cita a preocupação do ex-jogador do Barcelona e atual presidente do Vasco, Roberto Dinamite, com a segurança dos jogadores para continuar a partida. Selvageria Mundial foi o título do jornal esportivo argentino Olé. O texto lembra que apenas 2 dias após o sorteio das chaves da Copa do Mundo de 2014, a sede do Mundial é palco de cenas de terror. O jornal italiano La Gazzetta dello Sport mostra fotos do torcedor sendo espancado no chão e comenta que aquele foi o ponto máximo da violência no estádio. Na França, o L'Equipe diz que o jogo, válido pelo Campeonato Brasileiro, tornou-se um drama que foi além do campo. De fato, nada combina com o espírito de brasilidade, com o espírito de receber, com o espírito de celebrar o esporte que é a paixão nacional, o futebol. Eu sou uma torcedora, como grande parte dos brasileiros, mas eu não sou fanática. E é o fanatismo, talvez, e a paixão exacerbada e que não justifica, sob nenhum aspecto, a violência que ocorre e que aconteceu no estádio em Joinville. Uma cidade que eu conheço, uma cidade pacata, uma cidade próspera, uma cidade que é um exemplo de empreendedorismo, de desenvolvimento, de integração. Ex-prefeito de Joinville, temos aqui um grande senador, que acabou governador de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira. Talvez esteja tão triste quanto todos os outros joinvilenses, uma cidade que tem o Balé Bolshoi, que tem um festival de dança que o Brasil inteiro admira, que tenha sido também o palco destas cenas de barbárie. E nós queremos, sinceramente, senador Rubem Figueiró, caros colegas senadores, fazer um esforço aqui no Congresso, se for possível, para que o ambiente da disputa esportiva em 2014 seja um ambiente de paz, de concórdia e de confraternização. Hoje, ouvindo algumas preocupações, Porto Alegre vai sediar 4 jogos, mas o mais emocionante deles, ou o que vai provocar a maior movimentação, sem dúvida, será o último jogo lá no Rio Grande do Sul, entre a Argentina e a Nigéria. A Argentina é nossa vizinha, é um país amigo, que tem fronteira com o Rio Grande do Sul, e muitos milhares de torcedores argentinos certamente atravessarão a fronteira para assistir no nosso estádio Beira-Rio este jogo, que deve ser emocionante. O bonito futebol argentino vai estar lá presente. Então, nós não queremos repetir em 2014 nenhuma cena, nem parecida com o que aconteceu ontem e que andou pelo mundo inteiro, a cena daquilo que a imprensa internacional chama de barbárie e de selvageria. Nós temos que resguardar todos, os torcedores, os jogadores, os dirigentes, os turistas, os torcedores de futebol que gostam do esporte, para que seja um espetáculo verdadeiramente bonito e consagrador do nosso país. Aliás, eu queria até registrar, neste momento, a manifestação da presidente da República, Dilma Rousseff, que condenou hoje as cenas de violência que marcaram o jogo entre o Atlético Paranaense e o Vasco no domingo. Na sua conta pessoal, no microblog Twitter, a presidente da República afirmou que vai conversar com o ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, para assegurar a presença da polícia dentro das arenas de futebol. Aliás, isso está transcrito numa informação distribuída pelo G1, que é um portal de informações do jornal O Globo. Na avaliação da presidente, não é possível mais conviver com essa violência nos estádios. Todos nós concordamos. O que a presidente da República, como autoridade maior do nosso país, tem a responsabilidade de assegurar. Ela disse, são chocantes as cenas de brigas entre torcedores no jogo. Essa violência vai contra tudo o que acreditamos ser o futebol. Um esporte de paixão, mas também de tolerância. Paz nos estádios. O país do futebol não pode mais conviver com a violência nos estádios, escreveu a presidente na rede social. Aliás, na noite de domingo, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, divulgou nota repudiando a violência na Arena Joinville. Abre aspas, os responsáveis devem ser identificados e punidos, cumprindo-se o Estatuto do Torcedor, que prevê penas de reclusão e de banimento dos estádios aos torcedores que cometerem atos de violência. Fecha aspas, manifestou o ministro do Esporte. O ministro disse que a pasta irá procurar o Conselho Nacional do Ministério Público para buscar um entendimento sobre a presença da polícia nos estádios. A tenente-coronel da Polícia Militar de Santa Catarina, Claudete Lemkul, informou ao portal G1 que no momento da briga não havia policiais militares dentro do estádio. Segundo essa autoridade da Polícia Militar catarinense, o motivo para a ausência de policiamento foi uma determinação do Ministério Público do Estado. Segundo ela, após a briga entre as torcidas, 160 policiais militares começaram a atuar dentro da Arena Joinville e 20 fora do estádio. Em nota emitida pela Polícia Militar de Santa Catarina, às 22 horas e 50 minutos de domingo, a corporação afirmou que esteve presente na parte externa do estádio durante o evento, atendendo a uma ação civil pública por parte do Ministério Público que propôs que o Poder Judiciário proíba a participação de policiais militares em atividades que fujam da competência constitucional da corporação. A nota afirma ainda que 113 policiais militares integraram as equipes de policiamento ostensivo, a pé, montado, de carro, motocicletas, helicóptero e resgate médico. Dentre esses policiais militares, encontrava-se um efetivo composto pelas guarnições de policiamento tático, inclusive com reforço das cidades vizinhas pronto para atuar em caso de conflito. Essa atuação deu-se justamente quando começaram os atos de violência entre os torcedores das duas equipes. Na noite de domingo, o Ministério Público catarinense afirmou que não fez nenhuma recomendação ou ação que impeça a Polícia Militar de atuar no interior do estádio Arena em Joinville. A assessoria de imprensa do Ministério Público diz que uma ação civil pública que pede mudanças estruturais na segurança do estádio foi protocolada no dia 2, mas o Fórum de Joinville não havia aceitado o pedido até a noite de domingo. Ainda, segundo a assessoria, a ação não pede que os policiais deixem de atuar na Arena Joinville. Além disso, a ação só passaria a ser uma determinação depois de aceita pelo Judiciário. Convenhamos que não há agora justificativas para essas demandas entre as competências e as instâncias dos poderes. Executivo, que faz a parte e a qual integra a segurança pública, o Ministério Público, que fez uma solicitação, e o Poder Judiciário, que não havia ainda acolhido.